A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, vamos entrevistar o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, Adolfo Menezes. Deputado, boa tarde.
Um abraço para todos.
Deputado, o senhor está me ouvindo?
Estou ouvindo.
Ok, deputado, inicialmente, pergunta ao senhor sobre o momento dos últimos dias que o senhor foi governador interino no estado da Bahia pela segunda vez. Como foi o seu trabalho diante do Poder Executivo?
Olha, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, pela nossa vida, né, e agradecer a Deus pela segunda vez ter a honra de um campo-formosense, né, chegar ao mais alto cargo do estado da Bahia, que é um dos estados mais importantes do Brasil. A Bahia é berço cultural e artístico do Brasil inteiro. Bahia é onde nasceu o Brasil, onde tudo começou. Bahia de Rui Barbosa, a Bahia de Caetano Veloso, a Bahia de Gal Costa, que nos deixou há pouco tempo. Né? Então, de tantos talentos, né, que nasceram aqui, Bahia de Anísio Teixeira, é uma honra muito grande sentar na cadeira de governador e poder governar esse estado pela segunda vez, mesmo por poucos dias. Então, só te agradecer. O meu nome, eu vou embora, né, mas meu nome vai estar na história, dos livros daqui da história, como governador Adolfo Menezes. É uma honra muito grande, só tenho de agradecer a Deus, em primeiro lugar, e agradecer aos amigos e amigas de Campo Formoso e de todos os municípios que sempre me apoiaram e me reconduziram como deputado, e aos amigos e colegas deputados que me tornaram presidente do Poder Legislativo, que me deu condição de assumir o governo da Bahia. Então, só agradecimento a Deus.
Bom, deputado, quanto à leva do PSD nessa transição para nomeação dos secretários para a gestão de Jerônimo Rodrigues, o senhor teve participação direta dentro do pacote? Satisfez ao partido?
Olha, terminando, Marcon, de responder em relação a esse período que eu fiquei como governador, a gente não escolhe, né, o que é que vai acontecer. Então, nesses dias foi muito duro, mas a gente está aí para tomar as decisões. Mais de 90 municípios estão em estado de emergência na Bahia. Você veja que a Bahia é tão grande que muitos municípios estão em emergência por seca e outros tantos em emergência por chuva, por muitas chuvas, principalmente no extremo sul, na região de Jequié, que foi como um prejuízo muito grande, aqueles municípios que, como governador, tive a oportunidade de sobrevoar para ver os estragos e pousar nessa cidade, como Itiaú, Ubatã, Aurelino Leal, Barra do Rocha e tantas outras, Itacaré, todas essas cidades que foram as mais atingidas pela chuva, levando a mão do Estado, né? Nesse primeiro momento, a emergência, dando alimentos, água mineral, medicação, né? Colchões, e o pós-chuvas, que vem as doenças, leptospirose, portanto o Estado tem que estar presente. Nós montamos uma base em Jequié dos bombeiros, né, uma base de apoio, deslocamos muitos bombeiros para Jequié e de lá para os outros municípios, e como governador também eu tive a honra e a oportunidade de mandar um projeto de lei para a Assembleia de 100 milhões de reais para dar condições àqueles pequenos e médios comerciantes com juros zero, que perderam tudo, voltar a começar os seus negócios e voltar a ter o seu ganha-pão. Né? São 150 mil reais inicialmente para os pequenos comerciantes com juros zero. E o interessante é que há um ano atrás, milhares desses comerciantes já tinham tomado esse dinheiro, porque tinham tomado prejuízo com as chuvas que ocorreram um ano atrás. Mas é Deus, é a natureza, a gente tem de respeitar. E o importante é que nós não tivemos nenhuma vítima, decorrente das chuvas, né, mas o estrago foi muito grande, né? Centenas, milhares de pessoas perderam as suas casas e a infraestrutura dos municípios foi toda estragada, de pontes avariadas, interrompidas, cidades ilhadas, calçamento solto, asfalto que se perdeu, mas a gente tem de reconstruir e a partir de segunda-feira, antecipei também para hoje 320 milhões como governador, o ICMS que só sairia no próximo mês de janeiro, tudo isso facilitando a vida dos prefeitos, principalmente dos prefeitos que foram atingidos por essas grandes cheias na região que eu te falei do extremo sul e aqui na região de Ziquié toda. Então, para mim é uma honra muito grande, muito trabalho, mas a gente conseguiu tomar essas ações que acaba diminuindo um pouco o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs baianos. Quanto ao PSD, quem faz essa negociação é o nosso líder, senador Otto Alencar, e a princípio nós estamos com a Secretaria de Infraestrutura, que já é a SEDU, Secretaria de Desenvolvimento, né, e outros cargos aqui na estrutura do governo. Faz parte, mas quem toma iniciativa dessas negociações é o senador Otto Alencar.
Estamos entrevistando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado Adolfo Menezes. Deputado, as notícias chegam de cima para baixo, principalmente através da grande mídia, para a formação do Ministério do Governo Lula em diversas pastas. Sobre essa celeuma em torno do nome do campo formosense, deputado federal Elmar Nascimento, do União Brasil, que inicialmente teria o nome cogitado para o Ministério de Minas e Energias, depois para o Ministério de Desenvolvimento Regional. O senhor tem acompanhado de perto, o Ministério poderá ser ocupado? Já uma resistência da bancada baiana para não ter o nome de Elmar, como fica essa situação com relação aos baianos sobre o nome de Elmar e o que o senhor tem acompanhado de perto sobre o destino, principalmente da Codevasf, Ministério e o nome de Elmar indicado pelo Arthur Lira, do PP e União Brasil. Isso está fora de cogitação ou ainda há esta possibilidade ou será rejeitado?
Olha, eu cuido dos meus problemas, da minha vida aqui na Bahia como presidente da Assembleia e por último como governador. Então Brasília, o jogo é muito pesado. O presidente Lula, claro que ele tem que fazer uma base de apoio, porque os partidos que lhe apoiaram não foram suficientes, os deputados eleitos, para que ele aprove os principais projetos para governar o Brasil. Mas eu não tenho tenho ficado atento mais aqui à Bahia, porque lá as coisas mudam de uma hora para outra. Agora mesmo eu estava vendo aqui na Globo News, antes de começar essa entrevista, o presidente Lula acabou de anunciar seu ministério todo. Eu não prestei atenção nem quem foram os outros ministros que ele anunciou agora, mas já foi anunciado. Entendeu? Eu não me envolvo nessa parte de Brasília, não, até porque as forças lá são muito poderosas que estão por trás dessas indicações. Então o jogo é muito pesado e eu fico aqui pela Bahia mesmo, já tem um problema demais. Vamos aguardar, vocês podem confirmar aí quem foi indicado. Eu não tive a oportunidade, porque assim o presidente Lula está acabando aqui, a televisão está ligada em minha frente, mas claro que o som está baixo, não deu para acompanhar, mas ele acabou de anunciar os ministros que faltavam para compor seu governo. Então não sei nem quem foi o ministro que ele acabou de citar, mas ele está na Globo no momento terminando de anunciar o ministério. Mas como eu comecei essa entrevista, eu tive de baixar o som.
Bom, então daqui a pouco o Leandro Daniel vai atualizar esta informação. Deputado, com relação ao ICMS e o retorno que pode acontecer a partir de segunda-feira com o reajuste dos combustíveis, qual a sua perspectiva sobre essa situação?
Olha, infelizmente, claro que ninguém quer pagar imposto, né? Mas não existe país nenhum no mundo que não se pague imposto. Infelizmente, aqui no Brasil, os impostos às vezes são jogados fora através de obras construídas e que se desmancham em um ano, em malandragens, no setor público. Então a população tem todo o direito de reclamar, porque paga muito imposto em todos os produtos. Se compra no supermercado, paga imposto alto. Se compra carro, paga imposto alto. Se tem conta de energia, paga taxas altas. Tudo é imposto. E nós temos em Brasília uma reforma tributária que os deputados federais, que compete a eles, deputados federais e senadores, votar, sabe que o Brasil precisa fazer uma reforma para que quem possa mais pague mais imposto, ao contrário de hoje, que quem paga mais imposto é quem ganha menos. Mas isso é uma atribuição do Congresso Nacional, deputados federais e senadores, que infelizmente a maioria não está nem aí para a população, Marconi. Essa é a verdade. Não está nem aí, porque se tivesse, é claro que nós temos homens comprometidos, deputados federais e senadores, mas são minoria. Então não fazem o dever de casa, não fazem o que sabe que o Brasil precisa fazer, para que quem possa pagar mais, quem ganha mais, pague mais imposto, e tirar a carga aí dos ombros de quem ganha menos, dos pequenos comerciantes, dos médios comerciantes, e a carga tributária diminuir. Tem a reforma tributária para ser votada, mas nunca se vota. Essa é a realidade. Então, o 1% a mais, o que é que aconteceu? Se você voltar atrás aí há pouco tempo, o Bolsonaro tentando comprar votos através das opiniões de lá, do Centrão, dos deputados do Centrão, diz: olha, vamos ganhar a eleição dessa forma. Vamos baixar a gasolina no diesel, que o povo está gritando, que está muito caro. E aí a gente agrada baixando o preço. Como é que abaixa o preço? O Bolsonaro tirou os impostos que eram cobrados pelos governos todos do Estado. Então a principal fonte de receita para fazer obra, para manter a educação, a saúde, não é à toa, esse dinheiro vem de algum lugar. Então a principal fonte é das telecomunicações, de conta da energia, né, e de combustível. São os três itens principais dos estados todos do Brasil. Então o Bolsonaro, querendo enganar o povo para ganhar a eleição, baixou o preço da gasolina dessa forma, porque o preço da gasolina hoje é dolarizado. Ele colocou, o Brasil importa a gasolina, para você ter ideia, a gente produz muito, mas importa a gasolina, já a gasolina depois de refinada. Então, como o preço é dolarizado, o governo brasileiro não pode fazer nada, a não ser voltar a refinar aqui no Brasil, que tem aí as refinarias que não concluíram, o Bolsonaro não deu andamento no Rio de Janeiro, em Pernambuco, para não precisar importar. Então, tirou dos estados essa arrecadação. Então, todos os estados do Brasil estão recompondo essa perda. Você tem ideia, no Rio de Janeiro, a taxa foi para 23%. Aqui na Bahia, o governador Rui Costa aumentou só um ponto, de 18 para 19. E o prejuízo vai ser muito grande, a arrecadação vai perder muito. Porque antigamente era 20% e tantos em cima de quase R$8 que era a gasolina. Hoje está 18 em cima de R$5 que está a gasolina. Então, infelizmente, essa é a realidade. Não foi o estado da Bahia. Todos os estados do Brasil. A Bahia foi um dos que reajustou menos, só 1%. Eu, como governador, tive de fazer.
13h17, estamos entrevistando o deputado estadual e presidente da Assembleia, Adolfo Menezes. Convidar o Leandro Daniel, que tem atualização sobre os ministérios do presidente Lula, e uma pergunta ao deputado Adolfo Menezes. Leandro, boa tarde.
Boa tarde, Marconi. Boa tarde, deputado Adolfo. Tem sites de notícias atualizaram, inclusive aqui o G1, os 16 ministérios aí que o presidente Lula anunciou agora, os ministros, os principais aqui que estavam relacionados com cotação do nome do deputado Elmar Nascimento. Integração e Desenvolvimento Regional foi assumido aí por Valdez Góes, e também Minas Energia foi vai ser assumido aí pelo Alexandre Silveira, que eram os dois principais ministérios muito comentados, muito falados na imprensa em nível de Brasil, sobre a possibilidade do deputado federal Elmar Nascimento assumir um desses ministérios, mas conforme essa publicação que saiu agora há pouco, não encaixa aí o nome do campo formosense Elmar Nascimento. Eu queria saber do deputado e presidente Adolfo, em relação à conjuntura para o próximo ano, aqui na Bahia, especificamente, o senhor como é cotado para presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o que o senhor pode dizer sobre tanto a eleição e como também o novo secretariado do governo da Bahia, secretários diferentes, o senhor que é um político que sempre busca articulação para trazer obras aqui para a nossa região, por exemplo, o que o senhor pode dizer sobre esse desenho para o próximo ano aqui no estado da Bahia, especificamente aqui na nossa região, ou para a nossa região?
Olha, é um novo governo, mas é um governo do mesmo grupo. Então, ele já conhece, até porque o vereador Jerônimo, que muitos não acreditavam na sua vitória, na vitória do grupo, né, que já está indo aí para, depois de 16 anos, está indo para 20 anos, a administração do mesmo grupo. Então, ele já era secretário de várias partes do governador Rui Costa, trabalhou na época do governador Jacques Wagner. Então, ele já conhece. Alguns secretários vão permanecer, como secretário da Fazenda, que é o homem que tem a chave do cofre, que é importantíssimo. Então, isso vai facilitar. Claro que agora nós vamos ter mais oportunidade, porque o governador Rui Costa fez tudo isso, e vocês viram, e estão vendo o que eu fiz em Campo Formoso. Obras que se juntar todos os prefeitos, os deputados juntos, nunca fizeram, né, o que eu fiz de obras através, claro, do governador Rui Costa e do governador Vale. Então a gente espera que fizemos tudo isso contra o governo federal. O presidente Bolsonaro, que está saindo agora desses dois dias, acho que já até viajou para o exterior, né, segundo a imprensa, não ajudou a Bahia em nada. A Bahia foi retaliada, não fez absolutamente nada aqui na Bahia. Então, como o braço direito do presidente Lula vai ser o grande governador que foi destaque nacional. A Bahia foi destaque nacional em gestão, através do trabalho fenomenal do governador Rui Costa. Não é à toa que o presidente Lula chamou para ser o principal ministro, que é o ministro que coordena todos os outros ministros, é o ministro que manda em todos os outros ministros, e vai ser o chefe da Casa Civil, o meu amigo governador, né, até depois da manhã, e a partir de segunda-feira, braço direito do presidente Lula. Então a gente espera que com essa parceria com o governo federal, mais investimentos chegarão. É claro que as pessoas têm de tomar consciência, têm de ter calma, final de ano, dezembro, janeiro, fevereiro, são meses de todos os governos mortos, porque é época de troca de secretariado, conforme você falou, é época de mudança, os que chegam estão se ambientando, estão formando a sua equipe, é época de votação de orçamento, de alocar os recursos, então tem que ter paciência. Algumas obras que estão em andamento aqui no Formoso, principalmente a obra de asfalto, tem que ter paciência, que nesse período as empresas dão férias para o período de Natal, início de ano, então acaba diminuindo o ritmo dessas obras todas, não só em Campo Formoso, como na Bahia inteira, no Brasil inteiro também. Então o importante é saber que o nosso governo continua, só vai mudar de Lula, de Rui para Jerônimo, e essas obras serão todas, como todas pronunciadas até hoje, serão todas concluídas. Agora tem que ter um pouco de calma, e às vezes chove, e às vezes eu recebo aqui mensagem: o Adolfo, primeiro eu consigo a obra, eu não sou engenheiro. Entendeu? Quando chove tem transtorno. Então, às vezes, dificulta a passagem de carro, às vezes atola. Isso aí é a natureza. É o nosso grande Deus, que é quem determina o que acontece aqui no nosso universo. Tem que ter paciência. Então, por exemplo, graças a Deus tem muitas chuvas aí, que recompõem o lençol freático. Traz transtorno, que estraga estrada, que atola, como aconteceu aí na passagem da Capeleira do Pida, e está ruim, e acabou aí na região de Arara, as pessoas sem poder fazer produção de tomate e outras com tranquilidade, mas infelizmente nós temos que aceitar. Aí são desígnios de Deus, ele que está à frente de tudo. Isso é que acontece é no universo. Cabe a gente, como um público, no seu tempo, né, recuperar, como eu estava falando agora, como governador, entendeu? É, mais de 90 municípios estão em estado de emergência na Bahia. Então os problemas, eles são para serem enfrentados, mas tudo a seu tempo. Não pode ser feito na mesma hora. Então eu vou continuar na mesma labuta, no mesmo ritmo, se Deus quiser, mudando a vida das pessoas para melhor, através desses investimentos que estão levados em todas as áreas. Aí para a nossa querida Campo Formoso, para Pindobaçu, Antônio Gonçalves, Deus Bonfim, todos os municípios que eu represento, Miragaba, Miguel Comon, agradeço todos os municípios que nos ouvem nesse momento. Se Deus quiser, é o que eu peço. Eu peço a Deus todos os dias que me continue me dando força e determinação para eu continuar nessa luta, mudando a vida das pessoas para melhor. É isso que, se Deus quiser, vai acontecer e vai continuar acontecendo a partir de segunda.
Bom, deputado, existe aqui um objetivo e a população regional almeja uma estrada tão sonhada que ela integra quatro municípios: Campo Formoso, Antônio Gonçalves, Mirangaba e Pindobaçu, que corta desde a região de Santo Antônio pelo Brejão da Grota, Angico, Jatobá. Essa estrada, segundo informações do prefeito Dudu, está numa pauta para o ano que vem, que os quatro prefeitos aliados ao governador e com seu prestígio e força política poderia conseguir integrar este movimento de prefeitos na região. Isso está na pauta para o ano que vem?
Claro, agora as coisas não acontecem de uma hora para outra, até porque o próprio Dudu, o Davi, o Diteu, ele sabe, os três juntos aí tiveram mais de 300 milhões, ouça, em 300 milhões em investimentos, em escolas, em pavimentação, né, em estradas. Então, tem que ter um pouco de calma, vamos lutar. Claro, janeiro, fevereiro praticamente é morto, é época de adaptação das novas equipes. E lá no início de março, né, logo depois de fevereiro, né, a gente vai voltar a plena carga para essa estrada aqui. Vai levar aí um grande desenvolvimento para a região. Claro que nós temos tantas outras obras, vamos lutar. É claro que não depende só da vontade de Adolfo Menezes, né? Até porque também, não só eu, tem outros políticos que precisam ser atendidos, tem a Bahia toda para ser atendida, tem o Brasil inteiro, mas, por exemplo, antes do governador, do ministro, braço direito do presidente Lula assumir, ele deu até risada, eu digo: Adolfo Rui, eu vou começar logo fazendo meus pedidos. Pô, Adolfo, eu nem assumi ainda, você já está pedindo, mas ele sabe que o que eu peço é para o bem da população, não é nada individual para Adolfo Menezes, nem para a minha família. Então nós vamos tentar, ouçam bem, eu não estou dizendo que já está certo, como eu costumo fazer, porque eu só anuncio que está certo quando já está no diário oficial com a empresa escolhida. Eu estou dizendo que ouçam bem, eu já estou lutando para que um dia seja realidade, que não demore tanto, para a gente levar, dotar as nossas belezas naturais, como as grutas, de um pouco de infraestrutura, de estrada, tipo uma pousada que acomode, que dê condição de explorar turisticamente, né? Claro que aí você tem que fazer todo um estudo, com guia, para ninguém quebrar o que a natureza construiu, estalactite, estalagmite, a natureza levou milhares de anos para construir. Então tem que tomar todo cuidado, mas é uma das minhas ações que eu já pedi à Rui, e vamos tentar ver se torna realidade um dia, né, para que milhares de visitantes aí da região de Petrolina, Juazeiro, Jacobina e da Bahia, que está até do mundo, como acontece em outros países, não se torne uma atração turista, porque riqueza já está aí, é que Deus nos deu, que que milhares de anos foram esculpidos aí, pelas mãos de Deus, que tem essas grutas fenomenais que nós temos. Nós temos aí a da Boa Vista, a maior do hemisfério sul, e está aí, que não é explorado. Já estou pedindo também, já pedi ao governador, que é uma obra estratégica para o Brasil, aquela estrada que está aí, acho que é a BR-135, que está ali de Juazeiro, corta o Salitre, né, passa ali por Brejão, São Tomé, sai em Orolândia, atravessa até a América Dourada, Irecê, segue até Tocantins. É uma estrada estratégica e que eu vou lutar, como outros políticos também, eu vou chamar para fazer, para todos nós juntos, né, unir essas forças, para ver se a gente, nesses 4 anos, pelo menos, a gente começa a fazer, que é uma obra estratégica, não só para Campo Amor, aí para a região, como para o Brasil inteiro, para o Nordeste inteiro. Claro que é uma obra de muitos milhões, mas o governo federal e com com o Rui Costa lá, num órgão estratégico, num ministério estratégico, ao lado, trabalhando ao lado do presidente Lula, vamos ver se se torna realidade. Que fique claro, eu não estou aqui dizendo que já vou fazer, eu estou dizendo que já estou lutando, como sempre trabalhei minha vida, com sinceridade, não com enrolação nem com mentira. Então, o braço direito também do Rui Costa, do futuro ministro Rui Costa, a partir de segunda-feira, vai ser o secretário de infraestrutura, que foi esses anos todos, que é meu amigo particular, Marcos Cavalcante, que é um homem diferenciado, que conhece tudo, que nos ajudou aí nessas estradas todas, não só em Campo Amor, como da Véia. Então, tudo isso vai facilitar, e vão pedir a Deus que tudo dê certo. Então, eu vou continuar, é o que eu faço aqui todo dia, deitado, sonhando, sem dormir direito, vendo o que eu posso fazer para melhorar a vida dos irmãos e irmãs nossas.
Deputado Adolfo Menezes, Leandro Daniel tem mais uma pergunta, Leandro.
Deputado, qual o reflexo do resultado da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Campo Formoso para o seu grupo? O que o senhor pode dizer?
Olha, eu acompanho, claro, os vereadores aí são independentes, né, e houve essa surpresa aí, já estava comemorando, eu soube, não, que eu não tive aí, eu estava previsto aí para Campo Formoso na semana passada, já estava tudo certo aí para ir, mas aí, como eu tive de ficar como governador em decorrência dessas, eu tive de visitar os municípios com essa tragédia que aconteceu aqui na Bahia, eu tive de suspender a viagem. Então, soube que eles já estavam comemorando, até porque tinham um a mais, tinham 8, e aí perderam. De qualquer maneira, é um bom reflexo, né? Nós ganhamos tudo aí nas últimas eleições, mesmo contra todo o poder da Colevap, todo o poder da prefeitura, né? O povo de Campo Formoso mais uma vez demonstrou que fica ao lado do trabalho, às vezes tenta usar os públicos para tentar comprar criminosamente a consciência de alguns nas dificuldades que muitos passam, mas a maior parte da população de Campo Formoso mostrou mais uma vez que fica ao lado do trabalho. Então, por isso, tive uma votação fenomenal, mais uma vez para deputado estadual, os nossos deputados federais, o Gabriel e o Antônio Cristo, também tiveram uma grande votação, o governador Gerano também ganhou no primeiro e no segundo turno, os nossos senadores, então o nosso presidente Lula, que não precisa nem falar, então só tenho a agradecer do coração, até porque eu devo principalmente ao povo que me ouve nesse momento, ao povo de Campo Formoso, a generosidade de ter acreditado em mim e sempre de 4 em 4 anos reconduzindo para mais um mandato. Então, o importante cargo de presidente de um poder, do Poder Legislativo da Bahia, quando nós iniciamos essa entrevista, cheguei a governador por 2 vezes, e governador que o ano passado teve a oportunidade de liberar de mais de 300 de obras. Tive a grata satisfação, nunca imaginada, nem nos melhores sonhos, de voltar a São Tomé, que eu passava, não nasci em São Tomé, como muitos imaginam, mas passava a minha infância sempre lá, meus avós maternos moravam lá, meu avô Adolfo Monteiro e minha avó Maria Rodrigues, Mariquinha, moravam em São Tomé, e sempre na minha infância eu estava lá, Panumbu, quebrando melancia na pedra, metendo a mão, chupando miolo, derramando tudo na barriga. A barriga na época era pequena, hoje ia sujar mais a barriga, porque está maior um pouco, viu? Viu, Marcone? Já diminuiu hoje. Então essa infância gostosa que não tem mais, é, caçando passarinho, que hoje a gente tem consciência que não pode, claro, matar nenhum bichinho preto, mas na época não tinha consciência, tomando banho no rio, na vereda, que hoje também tem mais, fazendo bala de badogue. É uma infância gostosa que infelizmente hoje as crianças já nascem, e muitos pais já dão logo para ficar livre. É um celular para o menino ficar jogando e brincando, que ele não sabe qual vai ser o futuro. Então as coisas mudaram muito. E eu tive a grata satisfação de voltar ao meu querido São Tomé e região como governador. Só senti porque meu pai, que por 60 anos transitou naquelas estradas, desatolando carro, socorrendo alguém, sendo até carteiro, né? As coisas eram tão atrasadas que naquela época a gente não tinha, claro, e-mail nem falava, que não tinha computador, as pessoas não tinham como falar. Poucas que conseguiu sair de Campo Formoso, do Nordeste, para ir para São Paulo, tentar um emprego, a dificuldade era muito grande. Mandava a carta aí para Campo Formoso, que tinha correio, e meu pai era o carteiro. Carteiro quer dizer, porque ele conhecia todo mundo na região, aos cuidados do Pedro Gonzaga. Meu pai levava as cartas, que era a única forma das pessoas se comunicarem. Então hoje as coisas mudaram muito, e eu agradeço a Deus. Eu, se eu não fosse nada a partir de hoje, eu não tenho o que me lamentar. Só agradecer a Deus por tudo, por minha família, por a minha vida e por onde eu cheguei, que eu nunca imaginei chegar a governador do estado da Bahia, chegar a presidente do Poder Legislativo da Bahia, o que tantos tentaram e poucos conseguiram e poucos conseguirão. Então, eu só tenho de agradecer ao povo de Campo Formoso, principalmente, que sempre tiveram essa generosidade, esse carinho comigo. E a única forma que eu tenho para retribuir é continuar esse trabalho dia e noite, para levar investimentos que traz o desenvolvimento, que valoriza os imóveis, que traz mais emprego, que traz mais tranquilidade, né, em toda a zona rural principalmente. E aqui, vocês devem ter acompanhado, as eleições da Assembleia acontecerão dia 1º de fevereiro. É diferente de governo e presidente da República, agora 1º de janeiro, domingo. Na Assembleia, os deputados que se elegeram agora e os novos que foram reeleitos, dia 1º de fevereiro, logo após, nós temos as eleições. É claro que a gente tem de esperar a eleição para saber o resultado, mas no momento já deve ter visto na imprensa, pela minha forma de tratar todos com respeito, pela minha forma de palavra dada, palavra cumprida, o que é raro em político, vocês devem ter acompanhado na imprensa. Eu tive de público, já declarado na imprensa, o apoio até o momento de 61 deputados dos 63 deputados. Agora, claro, quem tem de esperar, a gente só pode cantar a vitória depois das urnas abertas, que serão no dia 1º. Então, eu só tenho de agradecer a Deus esse final de ano, agradecer mais uma vez a ele por onde nós chegamos e pela nossa vida, pela nossa família.
Ok, deputado, queremos desejar feliz ano novo ao senhor e agradecemos aqui devido à questão do tempo. Estamos encerrando a nossa entrevista. Boa tarde, obrigado.
Eu que agradeço, agradecer ao Zilto a oportunidade de falar para milhares de pessoas de Campo Amor, de outros municípios que nos ouvem nesse final de ano. Desejar a todos do coração, a todos os baianos, campomozenses, a todos os brasileiros, um 2023 com saúde em primeiro lugar. Sem saúde não adianta nada. Primeiro saúde, depois muita paz e muita prosperidade. Que nós tenhamos aí, a partir de janeiro, um novo governo, um governo de todos, independente de quem votou em A e votou em B, a gente tem que torcer pelo Brasil, porque o governo dando certo não é bom para o governo, não é bom para a população de 208 milhões de habitantes que é que tem esse país. A eleição, a votação, a torcida, a gente deixa para o dia das eleições. Faz parte da vida vencer, faz parte da vida perder. O importante é você continuar acreditando, né, que as coisas só dão certo com muita luta, com muita determinação, e que violência não leva nada a lugar algum. Então, feliz 2023, que Deus abençoe a todos nós, um forte abraço a todos.
Entrevistamos o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Penezes.